Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Luriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é o comunismo e a construção da pátria grande na América Latina. Para fazer esse programa, eu vou pegar vários temas, né? Para dar, num primeiro momento, uma visão um pouco mais geral sobre a questão. E depois nós teremos alguns outros programas onde eu vou fazer algum detalhamento dessa questão. Bem, vamos começar pelo comunismo, né? Existe uma obra de Jorge Roberto Pereira, chamada Filosofia Política, que nós vamos, o Instituto Mucarajé de Edições vai publicar. Jorge Roberto Pereira fala o seguinte, abre aspas, uma das grandes mistificações apresentadas por comunistas e socialistas é dizer que, com a queda do Muro de Berlim e o desmoronamento da comunidade dos países socialistas, o comunismo acabou, o perigo acabou, tranquilizavam a todos. E com isso, desarmaram-se os espíritos. À época, ainda receosos das consequências e do estigma de incompetência, ficava mais fácil transitar pela política sem a preocupação de ser qualificado como comunista. Hoje, no Brasil, já não precisam mais do artifício e ostentam sua ideologia, independente do mal que vem causando ao país sob todos os aspectos. Mas o comunismo não acabou. O que houve foi o desaparecimento da Internacional Comunista Soviética, a chamada Terceira Internacional, e do centro irradiador da Revolução Proletária, representado pela superpotência desaparecida. Sobreviveram os comunistas e as tendências político-ideológicas marxistas e não marxistas, dissidentes de Moscou. Depois de uma perplexidade inicial, todos se reanimaram e assumiram novas posturas e novas aparências. Surgiram os neomarxistas. As novas coisas velhas, as mesmas linhas político-ideológicas, agora com roupagem nova. Fecha aspas. Ora, por que nós achamos importante trazer esse assunto do comunismo à baila dentro do programa? O Brasil é um país comunista. O comunismo é um movimento que se adapta nos países de uma forma completamente diferente. Ele se ajusta a característica cultural e ao psiquismo nacional, não é? O comunismo faz parte de um processo revolucionário internacional, não é? Esse processo, esse movimento revolucionário internacional, ele explodiu no mundo a partir de 1717, com a criação das maçonarias. Portanto, aquilo que vai acontecer no século XX, na Rússia, vem na esteira de um antiquíssimo processo, não é? Que vem dando sequência e agindo de uma forma completamente distinta em diferentes países do mundo. O comunismo na Rússia não é igual ao comunismo na China, não é igual ao comunismo em Cuba, na Venezuela, no Brasil, na África do Sul, no Vietnã, etc., etc. Não é? Então, essa característica, em primeiro lugar, mimética, não é? E adaptável à cultura local, é aquilo que faz com que os estudos sobre o comunismo sejam muito difíceis de serem executados, né, de serem empreendidos e, de certa forma, desorienta um pouco alguns estudiosos no tema, porque eles ficam buscando uma uniformidade teórica conceitual. Evidentemente, existe, é possível traçar um grau de uniformidade teórica conceitual. Entretanto, mais importante do que entender isto, é importantíssimo entender que o comunismo adapta-se à localidade. Bem, quando é que no Brasil explodiu o movimento revolucionário? Em 1822. Em 1822, a independência da República, a independência do Brasil é um golpe de Estado, onde a maçonaria deu um golpe de Estado apoiado por Dom Pedro I contra o seu pai, o rei Dom João VI, E o grande artífice do golpe foi José Bonifácio e Gonçalves Ledo, sobretudo José Bonifácio. Por quê? Porque José Bonifácio é o sujeito que estrutura a teoria que vai validar o golpe. Que teoria é esta? É a tese de que o Brasil foi colônia de Portugal. Até aquele momento não existia em nenhuma documentação oficial da coroa portuguesa a palavra ou ideia jurídica de que o Brasil havia sido colônia de Portugal. Então, embora José Bonifácio tivesse mudado para o Brasil, ele sai do Brasil com 20 anos, volta com quase 60, portanto ele morou quase 40 anos na Europa. Evidentemente que o movimento revolucionário da maçonaria já atuava no Brasil muitas décadas antes da vinda de José Bonifácio. Evidente, isso não está em questão. O que está em questão aqui é o seguinte, o José Bonifácio, que era um carbonário, a carbonária é uma sociedade secreta, é a grande sociedade secreta que está por trás da maçonaria, não é? Portanto, nós tivemos aqui essas duas articulações. Nós tivemos uma articulação revolucionária via maçonaria, a maçonaria azul e a maçonaria vermelha, e nós tivemos uma articulação revolucionária patrocinada pela carbonária. Não é? Nós faremos um programa onde eu vou dar, inclusivamente, os nomes dos presidentes brasileiros, todos que foram maçons, né? Para a gente ter uma ideia de que a profundidade deste movimento revolucionário no Brasil é uma coisa absolutamente prioritária, fundamental de ser entendida. Todo o problema que o Brasil enfrenta hoje, na atualidade, portanto, quase 200 anos depois, vem na esteira, é um desdobramento deste mesmo processo revolucionário que foi implementado em 1822. E esse é um ponto fundamental para nós entendermos essas questões, não é? Quer dizer, que atualmente tem-se a ideia de que o Brasil foi tomado pelo petismo e todo o problema brasileiro é o PT. Claro que não. O problema que o PT trouxe é um problema que vem na esteira de uma outra grande questão. Quer dizer, se nós formos, de fato, buscar as raízes do problema, nós temos que ir a 1822. E, curiosamente, ninguém quer ir. E, curiosamente, também, o governo do Michel Temer, e tem uma grande parcela da chamada direita conservadora brasileira atual, que vem endeusando José Bonifácio. Ora, José Bonifácio é precisamente o grande indivíduo que formula o preceito teórico que entrega o Brasil na mão da maçonaria e dos movimentos revolucionários internacionais. É absolutamente sintomático o fato do governo de Michel Temer ter colocado José Bonifácio como patrono da independência, né? Primeiro, que a ideia de patrono da independência é uma absoluta fraude, uma fraude criada pelos bonifacistas, fraude essa que foi completamente desmontada por Assis Sintra, na obra dele chamado O Homem da Independência. Né? Mas isso é extremamente indicativo. Há poucos meses atrás, e eu fiz vários posts sobre isso, o príncipe, um dos príncipes árabes, foi à França dizer que estava sendo preparado, o Islã estava se preparando para o seu adjornamento. Este adjornamento enquadraria o Islã dentro da chamada República Maçônica Universal, que ia ser implantada pelo mundo afora. Veja, esses temas podem parecer que são diferentes. Não, na verdade, eles dizem respeito ao mesmo projeto. Desde que a maçonaria foi fundada, o objetivo dela é criar uma coisa que se chama República Maçônica Universal. E a partir disto, portanto, a partir de 1717, uma série de medidas foram sendo tomadas, evidentemente que isso é um projeto mundial, é um projeto cosmopolita. E a maçonaria, desde o início, tem uma facção e uma feição absolutamente cosmopolita. Claro que esse movimento revolucionário, que visa destruir três coisas, a cultura ocidental e cristã, a filosofia grega e a ordem e o direito romano. Para tanto, foi preciso derrubar todas as casas monárquicas europeias do século XX. Essa derrubada terminou de ser concretizada na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, nós temos um retorno de algumas casas monárquicas, mas elas já voltam, essas casas monárquicas que voltam depois da Segunda Guerra Mundial, já são casas monárquicas cujo feitio, cujo Estado, não é? O projeto de Estado inerente a elas é um projeto claramente maçônico, cosmopolita. Haja vista o que está acontecendo com a Europa, não é? O que se tornou a Europa hoje, o projeto de um governo mundial está cada dia mais claro para toda a gente, sobretudo porque ele não é negado. Ele é falado abertamente pelos grandes agentes e pelos governos internacionais. Portanto, aquilo que no século XVIII começou a ser lançado com um buchicho pequeno, quer dizer, a criação de um governo internacional, três séculos depois isso se concretizou, e concretizou a olhos vistos. Portanto, nós levamos 300 anos, né, o Ocidente levou 300 anos para se dar conta de um grande problema. Muito bem, o Brasil é um grande parceiro estratégico na consolidação dessa chamada República Maçônica Universal. Tá certo? Essa República Maçônica Universal, ela tem características específicas. Ora, o que foi feito com o Brasil desde 1822? O Brasil, o Estado brasileiro, foi completamente reformulado e o Brasil foi gradativamente se transformando num Estado socialista. Socialista comunista. Então hoje nós temos desenhado dentro daquilo que é chamado República Brasileira todos os contornos e todos os fundamentos desse comunismo e desse socialismo. E é preciso entender isso com profundidade. Quer dizer, isso num programa de rádio nós não temos como, claro, mostrar as várias facetas desse esquema e desse projeto muito minuciosamente elaborado. A única coisa que eu quero deixar colocada aqui é que o Brasil, de modo algum, é uma democracia. Aliás, democracia é uma palavra que sempre foi utilizada pela esquerda. Ora, é um léxico, é um vocábulo da esquerda. Uma vez que a esquerda fala tanto em democracia, o que ela quer dizer com democracia? Né? Nós já fizemos um programa exatamente sobre coletivismo e individualismo. Né? E explicamos a razão pela qual a palavra democracia nunca foi aceita pelo movimento efetivamente conservador ou tradicional. E é preciso entender essas diferenciações. Né? Portanto, quem estiver interessado, reporte ao programa nosso da República. Foi um dos primeiros programas que nós fizemos, onde essa distinção é absolutamente fundamental. Bem, mas voltando, vamos entender, portanto, alguma questão. O comunismo é um movimento dentro do marxismo e dentro dos movimentos revolucionários internacionais, não é? Então, a partir de 1717, a maçonaria capitaneia, lança as bases de um grande movimento revolucionário internacional, que tem como fim específico derrubar todas as casas monárquicas, e criar uma apostasia dentro da Igreja Católica. Além disto, ela intencionava, portanto, destruir a filosofia grega, destruir a ordem e o direito romano e destruir a moral cristã. Por que essas destruições são fundamentais? Porque essas destruições são exatamente a base da cultura ocidental e cristã. Uma vez que você atinja essas cinco pilastras, efetivamente o Ocidente como um todo desmorona. E o objetivo é esse mesmo, desmoronar o Ocidente para construir alguma coisa. Esse é o ponto, construir o quê? Então, o governo mundial, esse projeto de um governo mundial, visa construir um novo mundo, um novo céu e uma nova terra. E é preciso entender isso com clareza e observando a gravidade da proposta. Porque o mundo que nós conhecemos, ele, sob a perspectiva desse projeto, ele não pode existir mais. Então, vem sendo solapado há 300 anos as bases da estrutura ocidental. Quanto a mim, e concordo com o professor Jorge Boaventura, o Ocidente entrou em homeostase civilizacional. Evidentemente, alguma coisa vai surgir, não é? Mas que o projeto foi feito, e muito bem feito, foi. Mas voltando aqui à questão do comunismo, não é? Nós vimos, portanto, que Jorge Boaventura fala que o comunismo não acabou. Isso foi um discurso. O comunismo, de tempos em tempos, nós tivemos quatro internacionais comunistas. O movimento comunista internacional, de tempos em tempos, ele se renova. Né? É como uma cobra, ele troca de pele e aparece com uma roupagem nova. A última vez em que ele trocou de pele e apareceu com uma roupagem nova foi no Muro de Berlim. Né? Com a queda do Muro de Berlim, portanto, em 1989. Curiosamente, nós tivemos uma convergência, quase que uma convergência de datas, um ano depois que caiu o Muro de Berlim, né, nós tivemos a criação do chamado Foro de São Paulo. E um ano antes de cair o Muro de Berlim, nós tivemos a Constituição Comunista do Brasil, de 1988. Essas datas todas têm que ser levadas em perspectivas. O professor Jorge Boaventura, que foi um dos grandes pioneiros no Brasil, que apontou a questão fundamental do fenômeno marxista e o grande problema que isso traria, com décadas de antecedência, esse homem já na década de 60, 50, tem obras que falam sobre os problemas do marxismo e do comunismo. E especificamente há uma obra dele chamada Marxismo, Alvorada ou Crepúsculo, que desenha isso de uma forma impressionante. Essa obra é da década de 60, repito. Portanto, tudo que ele coloca ali naquela obra nos dá uma perspectiva que hoje, somente hoje, 50 anos depois, está sendo possível entender a grande visão que o professor Jorge Boaventura tem. Né? Ele coloca que o comunismo é, portanto, um movimento. E é também uma teoria dentro do marxismo. Né? Eu estou aqui relembrando o professor Jorge Boaventura porque ele é um intelectual esquecido. É um intelectual que foi ostracizado no Brasil. E é um dos intelectuais católicos tradicionais mais fecundos e profundos que o Brasil já teve. Esse homem foi um ferrenho combatente do comunismo, do marxismo, do gramscismo. E, repito, já na década de 60, ele alertava para todas as desgraças que adviriam sobre o Brasil e o mundo com uma precisão cirúrgica. Há uma outra obra dele chamada O Ocidente Traído, onde ele descreve todo o grande problema que essas corporações transnacionais trarão para os governos, né, e que se transformarão posteriormente, farão um parasitismo dentro dos estados. Tudo que esse homem descreveu aconteceu, efetivamente. Ele afirmou que o marxismo é um sistema completo de pensamento. Né? Portanto, o marxismo não é uma mera teoria política. Ele vai além. Ele fala que o marxismo é um sistema completo de pensamento que se insere na política, na filosofia, na religião, na cultura. O comunismo, em grande medida, é uma aplicação política do marxismo. Então, o marxismo, como um sistema completo, é isso que é preciso entender. Ele vai se inserir na política, na filosofia, na religião, na cultura, na educação, em qualquer lugar. Então, o comunismo seria uma aplicação política do marxismo. O marxismo, como um sistema completo de pensamento, ele foi implantado no mundo através da política, da filosofia, da religião, da cultura, etc. E como é que ele foi implantado? Foi criado um movimento, que é o Movimento Comunista Internacional. Esse Movimento Comunista Internacional já mudou 4 vezes desde que ele foi criado. Né? A última mudança foi com a Quarta Internacional. Bom, o professor Boaventura afirma que há 5 traços marcantes do marxismo. Quais são eles? O marxismo é um sistema global de pensamento. O ateísmo não é um elemento acessório, mas absolutamente fundamental ao marxismo. Por quê? Porque o ateísmo é aquilo que vai combater as bases, não só da Igreja de Roma, mas, sobretudo, a base da cultura grega. Porque, veja, as religiões pagãs não são religiões ateístas. Elas são religiões que acreditam no sagrado e no transcendente. A filosofia grega, evidentemente, a Grécia era uma cultura pagã, mas ela não era uma cultura ateia. Né? Então o ateísmo ele destrói todas as bases religiosas, sejam elas pagãs ou reveladas, né, ou monoteístas. Então o ateísmo não é um elemento acessório, mas fundamental do marxismo. O marxismo é alguma coisa essencialmente dinâmica, ele muda o tempo inteiro. o marxismo se coloca fora do presente. Ele não está no tempo presente, ele está no futuro. Ou seja, os objetivos do marxismo estão sempre no futuro. Isso é uma tônica, por exemplo, onde a gente verifica isso. Os governos brasileiros, os políticos brasileiros, estão sempre projetando o Brasil para o futuro. Aliás, a República cunhou a expressão de que o Brasil é o país do futuro. Uma vez que você está sempre focado no futuro, o presente pode ser feito pode não ser levado em consideração e podem ser feitas as maiores bizarrices dentro do presente, não é? E em cima dessa ideia, isso é uma ideia escatológica, isso é uma ideia messiânica, milenarista. Então, quando o marxismo se coloca fora do tempo presente, portanto, quando ele se coloca no futuro, ele se coloca, evidentemente, como uma teoria, né? Um modelo de pensamento que incorpora a escatologia e o milenarismo, né? Então, o Brasil, todos os governos brasileiros, independentemente da legenda partidária, e não é só os governos atuais, independentemente da legenda partidária, todos os governos brasileiros começam a falar que dar um foco excessivo à ideia do futuro. Tudo é o futuro. O futuro será melhor, o presente não está bom, vamos construir escolas para o futuro, museu do amanhã. O próprio palácio do governo federal brasileiro chama-se Alvorada, não é? O que é a Alvorada? A Alvorada é aquela antemanhã que antecede o novo dia. Então a ideia de novo, né, a ideia de progresso, a ideia do tempo no além é precisamente uma proposta marxista, mas sobretudo é uma proposta ligada à religião. Portanto, a ideia de uma escatologia e de uma preparação da segunda vinda de Cristo. E aqui é que entra também as conexões que o marxismo vai fazer com o chamado messianismo político. Mas isso não é objeto para esse nosso programa de hoje. Quinto ponto, o marxismo tem um caráter essencialmente internacionalista, né? Então, quando o marxismo é criado, aliás, Lenin fala isso claramente, o marxismo não é criado para ficar restrito. A Rússia, o comunismo, né? O marxismo tem um caráter essencialmente internacionalista, e esse caráter é extraído, por sua vez, dos movimentos revolucionários capitaneados pela maçonaria, que já eram cosmopolita. Então, quando Lenin vai falar do comunismo e das ligações do comunismo com o marxismo, ele vai aventar claramente essa proposta cosmopolita do comunismo. Ele fala que o comunismo na Rússia é um mero balão de ensaio. Isso está escrito. É um balão de ensaio. Na verdade, a grande proposta do comunismo é fora da Rússia. E é exatamente isso que foi feito, não é? Enquanto construía-se ali na Rússia alguma linha do comunismo, os governos russos, todos os governantes russos comunistas, a partir de 1917, começaram a traçar uma enorme estratégia internacional de pulverização do comunismo para inúmeros países no mundo, não é? Bem, e o Brasil, nesse aspecto, sempre esteve altamente vinculado a todo o projeto russo, não é? Porque o Brasil, desde 1822, é um dos grandes patrocinadores do movimento revolucionário internacional. E isso é algo que nos é negado historicamente, né? Embora seja possível, por estudos muito exaustivos, ir fechando todo esse jogo, todo esse baralho de cartas, não é? Bem, então, ao contrário do que a maioria das pessoas supõe, o marxismo não é uma mera teoria econômica ou política. Muito pelo contrário. O marxismo é um sistema filosófico e ele é uma religião política. O livro de Marx, O Capital, não é uma teoria econômica, ao contrário daquilo que sugere o título. Essa obra que é fruto da maturidade intelectual do Marx. Ela interessa-se e ela discorre sobre todos os problemas que se referem ao homem. O seu lugar, a sua origem, o lugar que ele ocupa no universo, a sua função sobre a Terra, a sua liberdade, a sua relação com Deus, etc., etc. O Capital é uma obra de filosofia da ciência, de filosofia da história, de filosofia da economia, de teoria do conhecimento, etc., etc., etc. Ou seja, o Capital é tudo menos economia pura e simples. Essa obra ficou inacabada. Agora, o que Marx deixou, não é? Já é uma bomba suficiente. Então, o que Marx fez? Ele fez uma filosofia. Quando a obra O Capital discorre sobre vários aspectos do ser humano, não é? Marx estava fazendo filosofia. Então, filosofia dentro da ciência, dentro da história, dentro da economia, dentro da teoria do conhecimento, dentro da religião, dentro de tudo. É preciso, portanto, entender, vou repetir, que o marxismo é um sistema filosófico. Ele é um sistema universal de pensamento. E esse sistema universal de pensamento, portanto, vai ser transposto para diferentes áreas. De modo que é um erro brutal considerar o marxismo dentro de uma mera perspectiva econômica ou política. E, sobretudo, achar que o marxismo é uma teoria que ficou parada no tempo. Não. Se existe uma característica dos movimentos revolucionários, é a extrema dinamicidade dos movimentos. Eles se renovam continuamente. Eles têm, inclusivamente, ideia de geração. Como você tem geração de carro, né? Por exemplo, Land Rover, geração 1, geração 2, geração 3, o marxismo tem. E todos os movimentos revolucionários têm exatamente essa ideia de geração, né? Ora, bem, dito isto, vamos passar aqui, eu vou dar um salto, mas vamos passar aqui para a ideia de pátria grande. O problema que hoje, no qual o Brasil está envolvido diretamente, neste momento, todo mundo já deve ter ouvido falar da criação da pátria grande, da criação da Orsal, da criação da Unasul, etc., etc., etc. Essa belezura que os políticos brasileiros falam, mas eles, na verdade, nunca contam para a população o que é que está sendo desenhado efetivamente, não é? Ora, tem um vídeo antigo do José Dirceu, que foi solto pelo Toffoli, numa ação absolutamente ilegal do Supremo, dentre as inúmeras que ele vem fazendo, não é? O José Dirceu, em entrevista ao Antônio Abunjrama, ele fala que todos os indivíduos que eram grandes lideranças dentro do Foro de São Paulo, foram presidentes na América Latina e na América Central. Todos. Todos eles assumiram os governos. E, dentre esses indivíduos, falta um único indivíduo que não foi presidente ainda. Ciro Gomes. Ciro Gomes é candidato, já foi candidato várias vezes, não é? À presidência da República. Bem, ora, o Foro de São Paulo é algo que está ligado a um projeto anterior chamado Pátria Grande. Né? O senador Romero Jucá, há poucos dias atrás, fez um vídeo absolutamente escandaloso, dizendo que eles foram, o MDB foi à China e fez acordos com o governo chinês para o MDB tornar-se um partido internacional. Mas não existe esse negócio de um partido ser internacional. Quer dizer, a situação brasileira e a conexão do Brasil com relação ao movimento comunista internacional é algo que eles não estão negando mais, né? Nem tampouco os projetos. Está sendo claramente falado que no ano que vem eles vão fazer uma nova Constituição, que é a Constituição Socialista pela qual eles trabalharam o tempo inteiro. Não é? Então, vamos falar sobre, rapidamente, o conceito de pátria grande. Na literatura do século XIX e XX, né? Para depois a gente partir para o Foro de São Paulo e a política brasileira atual. Ora, então, fazendo uma retrospectiva, nós temos, no século XVIII, o lançamento da maçonaria, e a partir daquele momento eclode internacionalmente uma série de movimentos revolucionários. Esse grande movimento revolucionário em escala internacional nas Américas chama-se Pátria Grande, tá? Para a gente entender e nos situarmos em relação a isso. Ora, o conceito de pátria, ele não existia durante os governos monárquicos. A coroa portuguesa não usava o conceito de pátria, existia a ideia de nação. O conceito de pátria é cunhado pela carbonária e pela maçonaria. Portanto, essa designação, pátria, patriota, essa palavra é recente. E ela inexiste fora do âmbito dos movimentos revolucionários. Hoje em dia, não. A gente utiliza isso por um hábito, não é? Mas as palavras têm uma origem, e a origem significa muita coisa. Então, a palavra usada antes de pátria era nação. Ora, no âmbito literário e no âmbito documental, portanto, nós temos a palavra nação. Depois nós temos o conceito de pátria livre. Pátria, pátria livre, e esse conceito evolui para pátria grande. Outro dia, um aluno perguntou-me se o uruguaio José Henrique Rodó, por conta de um post que eu havia feito, que é autor do ensaio Ariel, seria o sucessor do cubano José Marquis, que em 1891 escreveu uma obra intitulada Nossa América. E ele escreveu uma revista, elaborou uma revista que teve um único número, que chamava A Pátria Livre. Né? Bem, na altura eu respondi a esse aluno dizendo que sim, Ariel José Henrique Rodó, não é? Autor do ensaio Ariel. E o Ariel, esse ensaio, influenciou significativamente a intelectualidade latino-americana. Ora, de onde vem essa palavra Ariel? O título dessa obra, Ariel, é oriundo da personagem A Tempestade, de Shakespeare, em 1613. Na obra de Shakespeare, Ariel é o servo fiel de Próspero, que é um mago que havia se apossado da ilha na qual viviam. Esse servo, portanto Ariel, ao ser libertado por Próspero, não se revoltou. Ao contrário, ele se sente agradecido ao mestre e ele procura incorporar tudo que ele havia aprendido com ele. O antagonista de Ariel é uma figura chamada Caliban. Caliban é um ser disforme que se revelou contra o seu amo, não é? Esse outro vai alimentar um sentimento de vingança em relação a Próspero, que era o mestre de Ariel, a quem ele considerava o usurpador da ilha dos seus antepassados. Não é? Ora, o debate intelectual acerca da superioridade ou da inferioridade da raça latina frente à raça anglo-saxônica perpassa essa questão. Não é? Então, e esse debate começa a ser levantado no continente americano no século XIX e início do século XX. Agora, antes desse debate ser levantado, José Bonifácio já havia trazido esse debate quando ele cunha a tese de que o Brasil foi colônia de Portugal. É uma mentira. O Brasil, documentalmente, nunca foi colônia de Portugal. Isso é uma criação do movimento revolucionário, sobretudo do carbonário José Bonifácio, que é um personagem extremamente deletério. Era um gênio, um intelectual de proa. Isso ninguém discute. Agora, também não se discute o caráter, o mau caráter do José Bonifácio e tampouco o fato dele ser carbonário, não é? E de ter sido ele o homem que entregou a teoria que vai botar o Brasil na mão dos movimentos revolucionários. Então, desde 1822, há duas facções, a dos oligarcas e dos populistas, que alternam-se no poder controlando o poder no Brasil. Ambas as facções são ligadas aos movimentos revolucionários internacionais. Tá? Então é preciso entender o que foi feito com o Brasil a partir com a chamada independência brasileira. Bem, ora, uma outra questão em relação a isso, né, de Ariel, né, nós temos a emergência, portanto, de uma inteligência cosmopolita, bem ao estilo daquilo que foi pregado pela maçonaria. Nós vamos ter a criação de mitos nacionalistas latino-americanos, né? Nós vamos ter a edificação de símbolos supranacionais. E nós vamos ter a colocação de duas forças em conflito, quer dizer, a tradição e a modernidade. Nós vamos ter a investida contra a Europa cristã. Isso tudo é um tipo de literatura que surge a partir do século XIX. E essa literatura, ela surge na esteira dos movimentos revolucionários e ela vem a ser patrocinada por inúmeros autores revolucionários. Muito bem. Então, lembrando, a palavra que designava pátria era nação. Não existia o conceito de pátria. Depois nós temos, cria-se o conceito de pátria, depois nós temos a ideia de pátria livre, e depois nós temos, isso evolui para a pátria grande. Né? O Foro de São Paulo é um dos projetos dentro da pátria grande. É um projeto, não é a pátria grande. É um dos projetos dentro da pátria grande. Então, a partir do movimento, do momento em que os movimentos revolucionários se lançam no mundo, eles têm intelectuais que trabalham para concretizar essa teoria. Né? E esses intelectuais, os intelectuais latino-americanos, o que, que eles vão fazendo? Então, eles vão lançando inúmeros livros, a princípio livros não tanto ligados à política, mas livros de literatura mesmo, né? Mas aquilo entra na história, entra na literatura, entra nas peças de teatro, entra em tudo quanto é lugar. Depois eles criam uma separação entre o mundo anglo-saxão, né, e o mundo latino-americano, eles vão fazendo diferenciações, eles vão criando um debate intelectual da superioridade ou da inferioridade da raça latina, e na verdade eles vão cunhando inúmeras mentiras, porque os europeus nunca criaram uma ideia de uma raça latina. Quem cunha inclusivamente o conceito de América Latina é Napoleão Bonaparte. Né? Esse conceito nunca existiu. Quando a gente pega, por exemplo, a documentação portuguesa refere-se à América Portuguesa. Não há uma raça latina. Né? Napoleão Bonaparte, a França revolucionária de Bonaparte, que cria a ideia de uma América Latina para contrapor a ideia de uma Europa. Né? Foi a França revolucionária. Ora, e esses revolucionários, portanto, vão criando uma inteligência cosmopolita, vão criando mitos nacionalistas latino-americanos, e vão criando tudo, quer dizer, como se a América Latina fosse alguma coisa que tivesse sido sempre oprimida e estivesse em larga oposição à Europa. Por quê? Porque a América Latina, como nós a conhecemos, os países, as formações dos países, é efetivamente uma construção da Europa. Não foi uma construção da África, não foi uma construção da Ásia, não foi uma construção do Oriente, não foi uma construção africana, não foi uma construção de ninguém. E, sobretudo, de dois países, quer dizer, Portugal e Espanha, são povos peninsulares. A Inglaterra entrou tempos depois. Não é? Então, esta ideia de fazer colocar as Américas contra as coroas peninsulares e contra a cultura ocidental e cristã diz respeito a esse projeto da maçonaria de destruir o Ocidente. E, para tanto, o que eles fizeram? Eles construíram inúmeras teorias e projetos, sobretudo o projeto da Pátria Grande, desenhar o projeto da Pátria Grande, para o projeto da Pátria Grande opor-se, né, ser um grande elemento opositor à Europa, para ajudar a destruir a Europa. E é isso que hoje as Américas se tornaram. Né? Sobretudo essas Américas que são uma cucaracha pura, né, dominada pelo esquerdismo, pelo socialismo, pelo comunismo, pelo gramscismo. Ora, então nós vemos nessa obra, portanto, de Henrique Rodó, né, e de José Martí, nós vemos nessas obras claramente o esboço da Pátria Grande. Né? E esses temas estarão todos inseridos na pauta da Unasul, do Foro de São Paulo, do CELAC, do Mercosul e de vai por aí afora. Por que que eu estou colocando isso? O Muro de Berlim caiu em 1989. O Foro de São Paulo, a chamada direita brasileira, inventou uma mentira para culpabilizar o PT. Né? E essa direita tem alardeado que o grande problema do Brasil é somente o Foro de São Paulo. Claro que não. O Foro de São Paulo é uma criação muito recente. Ele surgiu em 1990 com Lula e com Fidel Castro. Isso é histórico, está absolutamente comprovado. Aliás, tem vídeos da Dilma Rousseff como presidente falando do Foro de São Paulo, tem vídeos do Lula, tem vídeos da Kirchner, tem vídeos do José Dirceu, tem vídeos de vários indivíduos. O Foro de São Paulo é uma existência. Ponto final e acabou. Agora, ele surgiu em 1990, com Lula e com Fidel Castro. Não é? Acontece o seguinte, em 1989, caiu o Muro de Berlim. Né? Então, alardeou-se no mundo inteiro que o comunismo tinha acabado. É curioso, porque esse alarde em 1989 que o comunismo acabou, quando o Foro de São Paulo surge, o Foro de São Paulo fala que vai recuperar o comunismo para a América Latina. Bem, aqui já tem uma proposta curiosa e estranha, porque se o comunismo tinha acabado, como é que o comunismo vai ser trazido para a América Latina? Acontece que, antecedendo ambos os discursos, Foro de São Paulo é criado em 1990. A Pátria Grande, por sua vez, está desenhada na forma de ursal, no artigo 4º da Constituição Federal de 1988. Então, a Constituição Federal, quem colocou a ideia da Pátria Grande, ursal significa União das Repúblicas Socialistas da América Latina. É o mesmo nome de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, a Constituição de 88, que veio na esteira da chamada redemocratização brasileira, é uma Constituição já com desenho claramente comunista. Aliás, Miguel Reale fala disso claramente na obra dele. Miguel Reale, o pai, não o filho que fez o projeto, a pauta do impeachment para tirar Dilma Rousseff, juntamente com Janaína Pascoal. Então, nós vemos o seguinte. Esse artigo 4º da Constituição Federal de 88 antecede o Foro de São Paulo e antecede a queda do Muro de Berlim. Correto? Portanto, o projeto no Brasil da consolidação de uma grande república socialista da América Latina já veio desenhado com todos esses sacripantas políticos que criaram a Constituição de 1988. E veja, quem colocou o artigo 4º na Constituição de 88 não foi o PT. A coisa vem de longe. Não é? De modo que o PT hoje em dia virou a grande genie da política brasileira. E evidentemente que, não que o PT não tenha problemas e culpas, hein? Claro que tem, e roubalheira e tudo mais. Agora, ao mesmo tempo que toda a culpa da comunização do Brasil recai sobre o PT e da corrupção, todos os outros projetos, todos os outros partidos, aliás, estão saindo ilesos do projeto que é deles e não é do PT. Certo? Esse é o problema. Ora, aquilo que está por trás da Ursal, do Foro de São Paulo, da Unasul, da CELAC, é o conceito da Pátria Grande. É ele que está subentendido no artigo 2 da no artigo 4 da Constituição Federal. Portanto, a Pátria Grande, por sua vez, antecede em décadas a Ursal, que, por sua vez, antecede o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, repito, é um elemento dentro de um grande conjunto, que é a Pátria Grande. Então, falar da Pátria Grande, portanto, implica em falar do quê? De integração regional, de soberania política, de protagonismo popular, de revoluções populares, de desligamento cultural dos reinos peninsulares, de um programa econômico comunista socialista, posto a serviço das grandes maiorias populares, né, de criação de um eixo comunista, como já foi construído dos BRICS, de onde surgiu toda esta ideia da pátria grande. Muito bem, então vamos voltar aqui de novo no tempo. De onde surge a pátria grande? A pátria grande é o projeto consolidado para as Américas a partir do projeto revolucionário da maçonaria em 1717. A pátria grande aparece no ideário de Artigas, aparece no ideário de San Martín e aparece no ideário de Simón Bolívar, que são as três propostas extremamente visíveis da pátria grande, não é? Mas por trás delas, o que, que existe? É preciso recuar ao reinado da rainha Dona Maria I de Portugal e do seu filho Dom João VI, não é? Na testa da pátria grande está a maçonaria e a sua república maçônica universal. Ora, em 1891, José Martí escreve um breve ensaio intitulado Nossa América, onde ele reafirma um nós, né, que marcava, nós no sentido de latino-americanos, que marcava uma distância de uma outra América, a anglo-saxônica. Em 1922, quando os Estados Unidos se consolidavam como uma grande república, uma grande potência, né, o argentino Manuel Ugarte publicou um livro chamado Pátria Grande. E de lá para cá, nós tivemos inúmeros intelectuais. Eu já fiz artigos sobre isso e tenho postado no meu Facebook. Não é? Então, de lá para cá, de 1822 em diante, nós tivemos inúmeros intelectuais que vêm escrevendo livros sobre a Pátria Grande. O Foro de São Paulo é um dos elementos dentro dessa grande cadeia que recua ao século XVIII e XIX. De modo algum ele é o elemento principal, muito pelo contrário. Ele é mais um dessas mutações aonde o Foro de São Paulo, o que, que ele tem? Ele tem um projeto claramente político, de tomada política do Brasil. Não é? Ora, aonde aparece, portanto, a Pátria Grande na Constituição Federal Brasileira? Vou ler. Parágrafo único do artigo 4 da Constituição Federal de 88. Ele fala o seguinte, vou ler, abre aspas. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Acabou. Michel Temer tem vídeos, tem áudios dele, vídeos dele, onde ele fala claramente da criação de um tribunal jurídico da América Latina, de um único exército da América Latina, de uma única assembleia da América Latina, de um único governo da América Latina. Nós temos uma ideia da gravidade do que está sendo feito. Isso não foi feito nem na comunidade europeia. Né? Você unificar todo o sistema jurídico. Ora, evidentemente existe o governo de Bruxelas. Mas o que está sendo proposto aqui, com o Brasil encabeçando isso, é algo que nenhum país comunista no mundo fez. Portanto, o projeto para cá é uma das coisas mais macabras que já existiu sobre a face da Terra. Né? Essa comunidade latino-americana de nações é a URSAL, que na verdade é a Pátria Grande. Isso significa o quê? Se está, portanto, no parágrafo único do artigo 4º da Constituição Federal do Brasil, determinado. O que é a Constituição? A Constituição é a lei máxima do país. O que, é que significa isso para nós? Isso significa que todos os governos brasileiros, independentemente da legenda partidária, incluso o senhor Jair Bolsonaro, são obrigados a trabalhar para concretizar a Pátria Grande. Ou seja, o que, é que eu quero dizer com isso? O projeto de comunização do Brasil é um projeto Estado. Estado, ele foi corporificado. Então, a Constituição de 88, ela corporificou o projeto Estado. A outra Constituição que vai vir, não é, que eles estão falando claramente, que vai ser tecida, é a Constituição onde isso será concretizado. Certo? E de lá para cá, de 88 para cá, todas as grandes medidas políticas, geoestratégicas do Brasil foram tomadas no sentido de concretizar a Pátria Grande. Né? Inclusivamente, o projeto denunciado pela Lava Jato, o esquema de financiamento de campanha, esse esquema internacional de grandes empresas que vão construir lá fora determinadas coisas, isso tudo já é para criar o Brasil, evidentemente. Qual é o papel do Brasil, entre outras coisas, nessa consolidação da Pátria Grande? Financiar a Pátria Grande. Então rouba dinheiro daqui para financiar o comunismo em outros lugares do mundo. Porque isso é, inclusivamente, uma característica do comunismo. Não é a Rússia que banca o comunismo lá fora. Ela extorque, criou um esquema de corrupção em escala internacional. Essa corrupção é feita exatamente para financiar o projeto. Depois que eles tiverem financiado o projeto, eles vão tomar os estados, vão tomar os países. E aí eles podem controlar o dinheiro e efetivamente não vai poder roubar mais. Por que que na China hoje não se pode roubar? Porque a China já fez o projeto. Então eles não vão admitir que os próprios membros do partido continuem com o esquema de corrupção. É isso que vai entrar agora na pauta brasileira. Então, inclusivamente, esse projeto de asepsia brasileiro dentro do esquema judiciário tem que ter visto com muito cuidado, hein? Não é porque eles são bonzinhos e o Brasil tem uma ala que está preocupadíssima. É claro que tem uma ala que está preocupada com a corrupção, mas já existe movimentos muito claros no sentido de diminuir o grau de corrupção. Por quê? Porque faz parte do projeto. Eles roubam para implementar. Depois que implementar, não pode continuar roubando, evidentemente. Agora, a pergunta que nós deveríamos fazer para todos os candidatos à presidência da República nesta eleição ilegal de 2018. Uma vez que no artigo, no parágrafo único do artigo 4º da Constituição Federal, é um projeto Estado do Brasil, a construção da Pátria Grande, qual candidato a presidente vai extirpar esse artigo da Constituição Federal? Essa é a grande pergunta e é, na verdade, a pergunta mais importante que nós temos a fazer para todos esses políticos corruptos e sacripantas. Essa é a pergunta. Porque tudo que foi feito no Brasil foi desenhado para concretizar o grande projeto comunista, que é a Pátria Grande. Não é? Portanto, não nos interessa o que os governos vão fazer num sentido econômico, porque toda a economia brasileira será ajustada à economia da Pátria Grande. Toda a educação brasileira será ajustada ao projeto da Pátria Grande. Não é? Toda a cultura brasileira será ajustada ao projeto da Pátria Grande. Tudo que existe em termos de proposta governamental de qualquer partido político é o ajustamento à Pátria Grande. Portanto, o papel fundamental aqui é a extirpação desse projeto. Qual é o candidato que vai se propor a fazer isso? Duvido e odó que algum deles vai se propor a fazer isso. Nem o Jair Bolsonaro, porque todos eles estão envolvidos no esquema. Todos, sem exceção de nenhum. Né? Aqui eu quero voltar à ideia, retomar a ideia que eu falei agora há pouco, de que é preciso arrumar as contas públicas. Não é? Por quê? Já houve uma orientação da chamada banca. A banca é o sistema financeiro internacional. Não é? Há uma meta da banca e do projeto eurasiano, que é o projeto comunista russo-chinês, de arrumar o Brasil, porque o Brasil virou um caos tão grande, e o Brasil precisa de continuar existindo e mandando dinheiro para fora, para financiar as loucuras. Né? Então, não é possível o Brasil continuar nesse caos, porque ele não vai dar conta de continuar bancando o projeto. Portanto, é preciso arrumar a casa. Priscila Garcia fez vários posts no sentido de explicar a meta do sistema financeiro internacional, portanto, do chamado grupo de Bilderberg, ou a banca. Não é? Qual é a proposta dessa gente? Eles querem destruir o Brasil? Claro que não. Eles querem tomar posse do Brasil. Eles querem ter um controle total, cultural, social, político, financeiro. Não é? Então, As riquezas naturais do Brasil, o parque industrial do Brasil, que é ridículo, mas ele existe, né? A agricultura brasileira, isso são vitais. essas riquezas são vitais. Portanto, não existe um projeto de destruir o Brasil, existe um projeto de tomar conta do Brasil. Veja, a China já comprou 21 usinas hidrelétricas brasileiras. Né? Portanto, o que interessa a essa gente neste momento é, efetivamente, tomar conta. Ora, em 1973, o chamado Clube de Roma apresentou um mapa onde o mundo era dividido em 10 regiões, ou 10 reinos político-econômico-administrativos. Quando a gente vê esses 10 reinos, evidentemente, esses reinos não existem mais países, porque não existem fronteiras e nacionalidades. Não é? Ora, 1973, hein? Esse modelo é o modelo que é a Comunidade Europeia. Não é? Esse modelo ele foi adotado por regiões do sistema do governo mundial. Então, haverá um grande governo mundial, e nesse governo mundial nós teremos 10 macro-regiões, que são inúmeros, imensos blocos político-econômicos, onde todos os países terão desaparecido. Né? Então, esse documento do Clube de Roma revela que o clube dividiu o mundo em 10 regiões políticas e econômicas que tem o nome, por ele, de reinos. Esse documento é intitulado Modelo Adaptado por Regiões do Sistema de Governo Mundial. Ele foi preparado por Mihalo Mezarovic e Eduard Pestel. Esse documento foi citado numa obra escrito Rumo à Ocupação Mundial, de Gary K. Tá? Eu já fiz posts sobre isso também. Existe um outro exemplo. Raul Zebeck, do jornal da Jornada de Centro-Esquerda do México, ele afirma o seguinte, abre aspas, a criação da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, chamado CELAC, é a sigla, é parte de uma mudança global e continental, caracterizada pelo declínio da hegemonia dos Estados Unidos e o surgimento de um grupo de blocos regionais que fazem parte do novo saldo global. Fecha aspas. Ora, esse modelo do Clube de Roma, ele já está estabelecido há muito tempo e ele estabelece a supressão das soberanias nacionais. Por quê? Tem que derrubar soberanias nacionais para submeter os países a um governo mundial, evidentemente. Então, o que está em pauta nisso aqui? A Pátria Grande é o projeto que foi desenhado para as Américas pelo Movimento Revolucionário Internacional. A Pátria Grande antecede em séculos o Foro de São Paulo. É o foro que está enquadrado dentro da Pátria. Não é o contrário, como se possa pensar. Então, a criação da Pátria Grande é um tipo de cláusula pétrea da Constituição Federal de 88. Quando nós juntamos isso à realidade da URSAL, do CELAC, da UNASUL e do Foro de São Paulo, pronto, né? E do Mercosul, as peças vão se juntando. Não é? Curiosamente, esse modelo geométrico que aparece desses blocos de soberania da América do Sul coincidem com o modelo proposto pelo Clube de Roma. Então, para a clareza da questão, não é? É preciso ver o mapa do Clube de Roma, o mapa da ONU, por exemplo, a ONU, a chamada Agenda 21 da ONU, de 2009, tem as 10 regiões do mundo, o CELAC. Né? A Agenda 21 da ONU estabeleceu os parâmetros, por exemplo, das lides com a natureza, com o meio ambiente, e isso vai se consolidar na Agenda 2030. Né? Tem um outro artigo chamado Trajetória da Governança Ambiental, onde nós podemos encontrar essas questões também. Não é? Então, o que nós temos diante disso tudo? Está na Constituição Federal a destruição da soberania nacional. Ponto. Né? Uma vez que isso é a premissa básica, o Brasil tem que ser levado a um caos institucional. Porque somente a partir desse caos institucional, eles podem criar o argumento da criação de uma outra Constituição e da supressão da soberania. Pra, em nome de uma suposta economia mais avançada, ou novas alternativas políticas e econômicas mais atualizadas, não é? Construir o projeto da Pátria Grande. Bem, aqui eu vou citar alguns partidos signatários do Foro de São Paulo, que está assinado, isso é um documento oficial. A CUT, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o PDT, o PCB, o PCdoB, o PCO, o PSB, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, o PPS, o Partido Pátria Livre, o Partido dos Trabalhadores, né, o PT. Ora, e o PDT, do Ciro Gomes. Lembrem-se que eu falei que o Zé Dirceu tem um vídeo em que ele fala claramente que todos os indivíduos que pertenciam à Pátria Grande, ao Foro de São Paulo, foram eleitos presidentes. O único que falta é exatamente o Ciro Gomes. Né? Ciro Gomes esse, cujo partido PDT anunciou o ano passado que o governo comunista da China está apoiando a candidatura do Ciro Gomes e vai trabalhar para a candidatura. Quer dizer, só isso, o TSE, quer dizer, é uma interferência clara na soberania nacional. Não é? Só isso, esse homem não poderia estar sendo candidato nessas eleições agora. E nenhum é candidato do MDB também, a partir da declaração do Romero Jucá. Pelo mesmo projeto, é o mesmo discurso. A China está agora criando partidos internacionais brasileiros chineses. Desde quando isso existe? Isso não existe. A não ser que o Brasil já tenha virado, já tenha sido de fato entregue para a China. E nós não estamos sabendo, não é? E na verdade é isso que aconteceu mesmo. Ora, é de se notar que o PSDB não é signatário do foro, não é? Claro que não é, porque o PSDB é signatário do Clube de Roma. Então tanto faz como tanto fez. Bem, então essa grande crise institucional que nós estamos vendo, não é, em todas as instâncias da República, isso é um projeto de Estado. Essa crise foi minuciosamente imposta, planejada, governo após governo. A base dela está na criminosa Constituição de 88, entre outras belezuras, ela propõe a construção da Pátria Grande. O que, obviamente, só pode ser realizado com a falência da República. Não é? Então, você tem que levar a República. O que foi feito em 1988, portanto, com a Constituição? Foi desenhado um modelo para falir o Brasil. Esse é o ponto. E é preciso levar a República Brasileira à falência para criar a chamada República Democrática Socialista. Que é, na verdade, a ausência de soberania para a construção da Pátria Grande. Então, a Constituição de 88 e a formação do Foro de São Paulo em 1990 são etapas desse processo. De modo que, pelas datas, repito, pode-se dizer que o PT, que tem levado todos os tomates e as buchas no sentido de ser responsabilizado pelo Foro de São Paulo e pelo projeto de comunização brasileiro, não é. E nunca foi o único responsável pelo projeto. O PT é a face visível de um esquema e aqui afirmo o seguinte, pode fechar o PT, encerrar, fazer o que for, prender todo mundo o PT. O aniquilamento das lideranças do PT não aniquila o projeto, muito pelo contrário. Porque a Pátria Grande... Quem meteu aquele artigo ali na Constituição Federal não foi o PT. Né? Esse é o ponto. Ora, o parágrafo único do artigo 4 da Constituição, que traz a abertura para a criação da Pátria Grande, o consabido autor desse artigo célebre tem dois pais, Franco Montoro, que na altura era do PMDB, e ou Marcondes e Marcondes Gadelha, que era do PFL da Paraíba. Michel Temer não é o autor do artigo. Michel Temer inseriu o artigo lá. Vou repetir de novo o parágrafo. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Ora, é exatamente isso, portanto, o grande problema do Brasil. Quando, dado o fato que nós estamos falando de um artigo inserido na Constituição Federal, o peso institucional e legal disso para o país é absolutamente brutal. E vamos lembrar que naquela altura o Mercosul não existia. E quando o Mercosul foi criado, ele não tinha personalidade jurídica. Aliás, Francisco Rezeque, no 16º Congresso Brasileiro de Direito Constitucional, que foi em maio de 1995, portanto a Constituição já tinha sido criada, ele afirmou que o Mercosul não tem personalidade jurídica, não é uma organização, apenas um tratado em plena operação. Tem um sistema de tomada de decisão fundado na reunião de autoridades dos quatro países. Ora, 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 o Michel Temer está alardeando em alto e bom som que é preciso, como eu disse há pouco atrás, criar um tribunal, um judiciário, né, um Supremo Tribunal Federal da América Latina, é preciso criar um Executivo da América Latina e é preciso criar um Legislativo da América Latina. Portanto, os países da América Latina não vão existir mais. O que vai existir é a Porta Grande. Né? E a CELAC unifica os países da América Latina com os países da América Central. Onde está Cuba? É América Central. Venezuela está onde? América Central. Então a crise na segurança pública brasileira, a crise na economia brasileira, a crise na política brasileira, a crise na saúde brasileira foi completamente planejada. Eu sei que parece louco o que eu estou afirmando, evidentemente, né? Mas nós temos que lembrar que revolucionários planejam para daqui 100 anos. O planejamento mínimo que eles fazem é para 20, 30 anos. Uma fase, uma pequena etapa do planejamento. É. Então, a grande crise, veja que ao longo da história brasileira, quando nós vamos estudar efetivamente a história do Brasil com muita seriedade, o Brasil tem uma crise atrás da outra. Desde 1822, o Brasil teve 7 constituições. Nenhum país do mundo tem uma coisa dessa. Nem a Rússia. Então, por que que o Brasil tem tanta constituição? Não é? Porque 30 anos é exatamente o período de elaboração das grandes fases, mais ou menos, onde esses grupos oligarcas e populistas brigam entre si, um tira o outro do poder e insere a parte dele no esquema revolucionário. Não é? Muito bem. Pois bem, esse é o ponto que, entendo, é difícil de ser aceito pelos brasileiros, mas é um fato. O Brasil é um país comunista, não da forma como foi o comunismo da Rússia e como foi o comunismo da China, e a grande crise institucional nos três poderes da República e na cultura brasileira é um projeto de Estado. Para finalizar, com uma frase só, o que está em jogo é a concretização da pátria grande. Nada além disso. E essa pátria grande é ela que estará submetida a um governo mundial. Não é o Brasil. É a pátria grande. Pois muito bem. Nós vamos ficando por aqui. E nós vamos desenvolver em outros programas essa ideia da pátria grande, inclusivamente trazendo bibliografias para que vocês possam buscar algum sentido e alguma orientação. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Fiquem em seguida com a nossa programação. E até a semana que vem. Um abraço.